Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o Meio de hoje conversa com a professora Cassiana Montagner, que é professora do Departamento de Química Analítica do Instituto de Química da Unicamp e também coordenadora do Laboratório de Química Ambiental da mesma universidade. Professora Cassiana, é um prazer tê-la aqui conversando com a equipe aqui do Ambiente é o Meio, e a gente sempre começa pedindo que o entrevistado comente um pouquinho sobre sua formação, sua trajetória acadêmica.
Bom, o prazer é todo meu, muito obrigada por essa oportunidade. Eu atualmente sou professora, então, do Departamento de Química Analítica, aqui do Instituto de Química da Unicamp. Sou formada em Química por aqui, então fiz minha graduação, meu mestrado, o doutorado, todos aqui no Laboratório de Química Ambiental. Depois fiz um pós-doc mais voltado para a área de ecotoxicologia e um outro pós-doc mais recente na Universidade de South Carolina sobre a parte onde eu estudei a parte de reuso de águas e tecnologias de tratamento. E agora nós temos uma linha de pesquisa basicamente voltada para o assunto, né, para a temática dos contaminantes emergentes e qualidade de águas em geral.
Bom, muito bem. Vamos começar um pouco dando a perspectiva geral. Eu sou de um tempo, né, que a ideia do progresso de uma cidade eram as chaminés, né, soltando fumaças, né? A cidade São Paulo era a cidade que não podia parar. E, quer dizer, num certo sentido, até porque eu acho que as fumaças eram as coisas mais visíveis, num certo sentido, né, não que o problema tenha sido equacionado, mas a poluição atmosférica sempre recebe mais visibilidade, né? Já a contaminação, né, das águas, dos efluentes, né, o esgoto doméstico, o esgoto industrial, esse sempre, como fica debaixo, né, da terra, ele sempre fica mais escondido. Quer dizer, a situação continua assim, ou seja, estamos mal no ar, mas estamos pior ainda no tratamento aí dos efluentes?
É, digamos que sim. Claro que não são excludentes, né, a preocupação tanto com o ar quanto com a água. É um desafio bastante grande aí, principalmente num estado como São Paulo, por exemplo, em que, de fato, o que se vê é a tecnologia, a urbanização, o crescimento econômico voltado para... Isso seria um endpoint positivo, a gente saber que nós estamos numa região em que tem um crescimento econômico bastante grande, mas a contaminação das águas acaba passando desapercebida ou, às vezes, chamando atenção nos períodos em que não se chove, né? E aí a gente começa a olhar mais para as nossas águas, sempre quando está faltando, né? Mas, sim, o problema relacionado com a qualidade das águas e a quantidade de água, né? Então, a oferta e a qualidade é um problema bastante grave, principalmente quando a gente considera o estado de São Paulo, porque nós temos aqui um crescimento econômico direcionado por uma falsa ideia de...
Desenvolvimento, talvez.
Desenvolvimento, dizer, né? Isso, me desculpa, não fugi a palavra, de desenvolvimento. E, no entanto, o saneamento básico em geral e o planejamento das cidades acabaram sendo afetados drasticamente por conta dessa economia que cresceu bastante rápido e desenfreado no estado. E claro que isso repercute na qualidade das águas, e a gente vê isso de forma bastante clara quando olhamos os nossos corpos hídricos ou quando, como aconteceu em 2014, enfrentamos uma seca muito forte em que o quesito água era preocupante porque afetaria de alguma forma o desenvolvimento das cidades, enfim. Então, passou a chamar a atenção, mas o estágio de degradação é algo que cresce junto com o crescimento das cidades, né? O problema de contaminação realmente é um problema bastante preocupante.
Bom, historicamente a gente associa, né, o tratamento àquelas coisas mais graves, quer dizer, o esgoto doméstico, a questão dos coliformes fecais, né, a poluição industrial com a sua química, mas parece que o universo dos contaminantes é mais amplo, não é, Cassiana? Então, eu acho que daí a ideia dos contaminantes emergentes, é isso? Quer dizer, o que que vocês têm descoberto de novo do ponto de vista desse campo aí dos contaminantes?
Veja, eu sempre faço uma analogia, né? Hoje em dia, a ciência e a tecnologia, de maneira geral, nos proporcionou viver com uma qualidade de vida melhor, um tempo de vida maior, né, uma estimativa de vida maior, nos proporcionou ofertar alimento para uma população que está em constante crescimento. E claro que essa tecnologia ou essa nova forma de se viver, que nos trouxe mais conforto de uma certa maneira, por um outro lado acabou impactando ou mostrando um pouquinho desse seu reflexo nos corpos hídricos. Então, ao mesmo tempo que hoje a gente tem uma qualidade de vida melhor do que talvez algumas décadas atrás, junto a isso trouxe a preocupação com um nível de contaminação que talvez a gente não tivesse preocupado ou não precisaríamos estar preocupados algumas décadas atrás. Então, o que hoje a gente conhece e a gente estuda sobre os contaminantes emergentes, que é um nível de contaminação um pouco mais sutil quando comparado à contaminação por patógenos, por exemplo, não são contaminantes novos, propriamente ditos, mas são contaminantes que hoje já se é capaz de estudá-los e entender os efeitos que eles podem causar, mesmo estando presentes no ambiente, de uma concentração extremamente baixa, quando comparado àqueles contaminantes que, para nós, como o caso de um efluente químico ou um patógeno, que as concentrações são extremamente altas, que é possível verificar o efeito talvez de um dia para o outro. Esse nível de contaminação que a gente trabalha, que a gente estuda relacionado a esses compostos, eles estão num nível de contaminação mais sutil, cujos efeitos não são fáceis de serem diagnosticados. A relação direta causa-efeito não é algo trivial de ser obtido e, portanto, eles passam como sendo, tá, eles estão presentes, mas até que ponto eu devo me preocupar com eles? Nesse sentido, as pesquisas na comunidade acadêmica mundial têm se voltado para interpretar quais são os prejuízos ou os reais prejuízos que esse nível de contaminação em concentrações extremamente baixas podem causar tanto à biota aquática quanto aos homens expostos a esses contaminantes, mesmo que em concentrações pequenas, mas constantemente ao longo da sua vida, ou seja, todos os dias um pouquinho. Eu estou falando de compostos que estão presentes na nossa vida moderna, então são os fármacos, são todos aqueles produtos de higiene pessoal, de higiene doméstica. É importante lembrar que há, sei lá, 2, 3 décadas atrás, tínhamos poucos produtos de higiene pessoal em casa, e hoje a gente tem no mercado uma gama imensa de produtos de higiene e beleza. Isso tudo são, claro, é uma tecnologia que cresceu para trazer uma qualidade de vida melhor, mas que de alguma maneira resíduos desses compostos acabam chegando no ambiente e não se sabe ao certo quais são os riscos relacionados a esse tipo de exposição. Então, eu incluo também nessa lista pesticidas, apesar de alguns deles serem legislados. Nós sabemos que hoje, por exemplo, no Brasil, nós temos liberados para uso 380 pesticidas, mais ou menos, e tem 30 que são legislados. Então, os contaminantes emergentes, eles são compostos ou contaminantes, compostos que estão presentes no ambiente de forma residual, devido à atividade humana e industrial, basicamente, mas que não estão contidos nos programas de monitoramento de rotina, ou seja, não são compostos legislados, porque não se conhece o real efeito que eles podem causar aos organismos aquáticos, por exemplo, quando esses são expostos constantemente a esses contaminantes. Então, também a gente pode incluir drogas ilícitas, que a gente sabe que são consumidos e têm a mesma fonte de contaminação para o ambiente. Nós podemos falar sobre produtos que são gerados depois do processo de desinfecção, uma série de contaminantes de compostos usados nas indústrias químicas em geral, que são aportados de alguma maneira via esgoto efluente industrial. Enfim, nós falamos dos microplásticos que estão presentes na nossa vida moderna e de N diferentes maneiras. Enfim, são contaminantes que, de alguma maneira, acabam sendo aportados no ambiente, podem causar efeitos que estão relacionados a eles. São efeitos crônicos, e que está estudando qual é, que a gente estuda mesmo, que a gente quer saber qual é o risco, o real risco da presença desses contaminantes no ambiente. Então, esse é o desafio para aqueles para nós que estamos trabalhando nessa temática aí dos contaminantes emergentes, de maneira geral.
Isso, aí agora funilando um pouco a discussão, quer dizer, acho que a pesquisa mais recente, vocês têm trabalhado um pouco a questão dos hormônios, né, que são utilizados, né, na forma de fármacos para contracepção ou mesmo reposição hormonal. Quer dizer, parece que os estudos recentes têm mostrado o impacto desses hormônios na vida aquática. Como é que é um pouco isso, professor?
Uma das linhas de pesquisa dessa temática dos contaminantes emergentes está relacionada com os hormônios. Veja, os hormônios, eles, você citou aqueles que são usados nos fármacos, né? Mas eles também, a preocupação nossa também está relacionada com os hormônios naturais. Então, as mulheres, desde que são mulheres, excretam hormônios pela urina todos os dias. Nunca houve problema. O problema está na quantidade enorme de mulheres, ou seja, onde tem um adensamento populacional enorme, cujo efluente doméstico, esgoto doméstico, acaba não sendo tratado adequadamente, e uma quantidade enorme desses hormônios são lançados diretamente no ambiente. Junto a isso, pela mesma fonte, estão os hormônios usados em fármacos. Então, talvez os mais fáceis de serem associados são aqueles usados nas pílulas anticoncepcionais, outros medicamentos, né, reposição hormonal, enfim, que usam uma quantidade grande de hormônios. E veja, o uso desses compostos, desses fármacos, é um uso prolongado. Então, por bastante tempo, as mulheres acabam, fazendo uso desse medicamento, excretando pela urina parte do composto que não foi metabolizado pelo organismo. E aí, esses compostos têm a mesma fonte, que é o esgoto doméstico, acabam chegando nos corpos d'água de uma forma bastante direta, digamos assim, no Brasil, considerando a nossa realidade de saneamento básico. E, veja, são compostos que eles têm por função agir no nosso sistema endócrino, ou no nosso, que eu digo, no sistema endócrino dos homens e de alguns animais, né? Ele já tem essa capacidade. Ok, uma mulher, quando está fazendo uso de uma pílula anticoncepcional, ela tem um objetivo imediato, que é evitar a gravidez, por exemplo. Agora, quando a preocupação está na biota que está sendo exposta a esse medicamento, a esse hormônio, que não está a fim de evitar a gravidez, ou outros grupos de risco, como crianças, idosos, bebês, os homens, quais são os efeitos? Porque são hormônios, são compostos que vão agir no sistema endócrino. E quando entra no sistema endócrino, em organismos que a gente chama de não-alvo, quais são os reais efeitos dessa exposição, que é um pouquinho a diária, cada dia, mesmo que em concentrações baixas? Então, sim, os efeitos estão relacionados a o que a gente poderia identificar e apontar como alguns efeitos causados por esses hormônios. E há também uma série de contaminantes que, assim como os hormônios, também têm a capacidade de afetar diretamente o sistema endócrino, e por isso são chamados de interferentes endócrinos, e causar a mesma série de efeitos. Então, por exemplo, para a biota aquática, é muito comum se associar a feminização de peixes, deformações no sistema neurológico ou gestacional dos organismos, deformidade de crescimento, enfim, todos esses efeitos, infertilidade de algumas aves, todos os efeitos relacionados à exposição crônica, ou seja, capaz que a gente não veja o efeito direto em uma geração, mas precisa que duas gerações sejam expostas constantemente a esses compostos para que a gente consiga identificar um efeito relacionado a isso.
Então, só para entender, desculpa interromper, mas só para entender um pouquinho, quer dizer, então esses compostos, quer dizer, eles acabam passando pelos processos de tratamento, chegam nas águas, né, nos rios, porque aí eu acho que é o fato de mais impacto, e tem gerado uma feminização dos peixes. O que seria isso? É um aumento proporcional das fêmeas? Acho que seria interessante explicar um pouco esse fenômeno, professor.
Na verdade, no Brasil, a gente sabe que pelo menos 50% do esgoto é lançado diretamente nos corpos d'água, sem nenhum tratamento. E Aqueles tratamentos que hoje são feitos no Brasil de forma mais geral são tratamentos que a gente dita de convencionais, biológicos, que são eficientes para remover patógenos, mas não são eficientes para remover compostos químicos como esses em concentrações como essas, por exemplo. Então, efluente tratado ou esgoto doméstico direto é aportado no rio, no manancial, e os organismos que lá vivem estão expostos diretamente a esses compostos. Veja, o esgoto é lançado diariamente. Mesmo que esses compostos sejam parcialmente degradados durante um dia, por exemplo, todos os dias tem um aporte constante. Então, é uma exposição crônica direta. O que acontece? Em alguns organismos, em alguns animais, como os peixes, por exemplo, pode acontecer, esses hormônios eles agem, mesmo que em concentrações baixas, diretamente no sistema reprodutivo dos animais. Então, há uma deformidade no sistema gestacional capaz de transformar machos em fêmeas ou então gerar uma gestação inteira só de fêmeas por conta da ação desses hormônios femininos nos peixes. Então, às vezes, em algumas regiões, é notado que em poucos meses de exposição, ou um ano, por exemplo, a gente consegue identificar que praticamente todos os peixes que eram machos viraram fêmeas, se tínhamos lá 50% de cada, por exemplo. Então, de uma geração para outra, né? Capaz de mudar uma geração inteira e termos só fêmeas. Por quê? Porque são compostos extremamente potentes e que agem direto no sistema endócrino dos animais.
Isso que eu gostaria que você falasse um pouquinho, a pesquisa de campo, como foi feita, né? Para entender, foi numa determinada região, como foi o processo?
Basicamente, essas pesquisas elas são feitas em regiões em que já se conhece ter um aporte de esgoto, um impacto pelo esgoto doméstico. Então, os estudos só foram feitos, os que identificaram a feminização de peixes, foram feitos em regiões onde se conhece que tem um aporte de esgoto doméstico e que se sabe que não há tratamento, o aporte de esgoto direto, né? E que aquela comunidade de organismos aquáticos que ali vivem sofrem desse impacto direto. Então, um trabalho de alguns anos, né, que identifica alguns endpoints relacionados à feminização de peixes ou à deformidade no sistema gestacional de alguns organismos, não só peixes, por exemplo, né? Mas sim, foram feitos em locais já conhecidos como impactados por esgoto doméstico. Esses são os mais críticos, digamos assim, né?
Professora, eu conversando sobre esse tema com a minha esposa, ela falou, meu Deus do céu, agora vou colocar a culpa nas mulheres até disso. Quer dizer, como é que a gente vê? Porque, obviamente, o problema não está necessariamente no uso dos hormônios, mas exatamente na precariedade, né? Seja na inexistência do tratamento, mas na precariedade, né, de um tratamento que, na verdade, ele é feito de uma forma bastante superficial. Quer dizer, como lidar... Você que é da área de química, quer dizer, como é que lida? Quer dizer, eu imagino isso ocorre no mundo inteiro, alguns países já encontraram caminhos, tem a ver também com a própria indústria de medicamento, que talvez pudesse trabalhar com compostos que degradassem, né? Posso estar falando bobagem, mas para tentar entender um pouquinho.
Não, o problema, a culpa não é das mulheres, não é queremos viver com uma qualidade de vida melhor ou com um pouquinho mais de conforto, como é o objetivo da maioria desses novos compostos, mas sim da falta de saneamento básico. Aqui no Brasil, é nítido que o saneamento básico ele precisa ser reestruturado de uma forma nacional. É fácil identificar locais onde a pobreza é muito grande, o saneamento é zero, mas em cidades como o estado de São Paulo, por exemplo, em que se conhece que se tem uma coleta de esgoto, um tratamento de esgoto, nesses locais que talvez passem a falsa ideia de serem seguros, a gente sabe que os tratamentos hoje usados, ditos convencionais, não são eficientes para remover esses compostos. Então, a falta de um manejo, de um gerenciamento dos corpos d'água de maneira nacional, a nível de bacias, veja, no mesmo rio, uma cidade aporta todo o seu esgoto e a cidade vizinha capta essa mesma água para abastecimento público. Então, ao longo do rio, a cidade pega a água, abastece a cidade e joga o esgoto no mesmo rio. A próxima cidade que fica jusante capta essa água mais impactada, abastece a sua cidade e, de novo, retorna o esgoto no mesmo rio. De certa forma que um trecho, nos trechos finais do rio, uma cidade tem o desafio de tratar uma água para abastecimento público com qualidade de esgoto diluído, praticamente. Então, o saneamento básico, ele é o grande vilão. Esse é um problema. O problema dos contaminantes emergentes, eles existem no mundo todo. São Paulo, que é a região sudeste do Brasil, ela tem uma característica bastante peculiar, porque ela tem um padrão de vida parecido com países desenvolvidos, uma qualidade de vida muito boa, ou seja, esses compostos estão em uso, vão para o esgoto, só que o esgotamento sanitário, o saneamento básico, ele é extremamente precário, então acaba impactando direto. Países no mundo inteiro estudam a presença dos contaminantes emergentes, os países desenvolvidos têm um sistema de saneamento básico adequado, então eles conseguem monitorar e talvez evitar a exposição dos peixes, porque o tratamento de esgoto é muito eficiente. Então, o lançamento de esgoto nos rios, ele tem um controle, um rigor muito maior do que a gente tem aqui no Brasil. Portanto, a qualidade dos mananciais nos países desenvolvidos é melhor, o tratamento de água é melhor. Então, a exposição tanto dos seres humanos quanto da biota aquática a esses compostos, que também são usados nesses países, acaba sendo menor do que o que a gente tem aqui no Brasil. Dá para entender? É muito mais difícil tratar um rio com uma qualidade de água parecida com um efluente doméstico, porque o aporte de esgoto é muito grande. Então,
não, ficou claríssimo,
esse
professor.
Esse problema, ele é agravado no Brasil, mas é um problema mundial.
E assim, o que preocupa, professora, caminhando um pouquinho também já para o final, né, pensando um pouco essa questão de políticas públicas, é que cada vez mais, quer dizer, São Paulo tem uma gigante, que é a Sabesp, né, mas quer dizer, essas empresas estatais, cada vez mais, a lógica tem sido privatizá-las, né? E aí a gente sabe o que isso significa, né? Quer dizer, significa, acho que a própria Experience Minas também, eu conheço a Copasa, que também é uma empresa muito grande, quer dizer, mas enquanto ainda tem um controle público, ainda dá para se exigir um pouco mais de transparência. Agora, o que me preocupa realmente assim, é que a tendência hoje é uma privatização, é um enfraquecimento dos órgãos fiscalizadores, e a gente sabe, quer dizer, privatizando, a palavra-chave é cortar custos, né? Então, e pelo que você colocou, quer dizer, existem aí municípios que, na verdade, a chance desses, porque nós fizemos uma discussão mais em torno da vida aquática ali, mas quer dizer, o risco desses contaminantes começarem a chegar na água que vai para as torneiras das famílias também começa a aparecer de uma forma realista. Posso afirmar isso?
Sim, na verdade ele já existe. Nós já quantificamos inúmeros desses contaminantes na nossa água de bebê e as estações de tratamento de água é um dos focos das nossas pesquisas, porque elas não são projetadas para tratar esse tipo de contaminação e, de certa forma, os seres humanos estão expostos a dezenas desses compostos que são milhares via exposição via água de bebê. Então, já se viu, é tudo reflexo da falta de saneamento básico e o que se sabe, o que se tem certeza é que novas tecnologias precisam ser adaptadas, precisam ser investidas nos tratamentos, tanto o tratamento de esgoto quanto o tratamento de água. E isso requer um investimento. E claro que não é barato, a curto prazo, digamos assim, né? E esses investimentos, eles precisam ser feitos de uma maneira bastante ampla, conhecendo todo o histórico de bacias, para que seja possível tratar um efluente doméstico de tal forma a proteger a vida aquática por conta do aporte desse efluente no rio e garantir a qualidade da água que está sendo usada para abastecimento público. Então, é uma cadeia que precisa ser estudada de uma forma bastante ampla e requer investimentos e novas tecnologias de tratamento. Isso é certeza quando se olha para esse tipo de contaminação por esses contaminantes chamados agora, né, de contaminantes emergentes.
E uma coisa que preocupa também, professora Cassiana, É que, quer dizer, boa parte da população mundial, né, vive na beira do mar, né? Quer dizer, então, São Paulo está perto do mar, mas aí o Tietê faz um caminho meio longo até chegar ao mar, né? Vai jogando o seu esgoto aí para os municípios abaixo. Quer dizer, essa proximidade com o mar significa também, né, uma quantidade gigantesca, né, de efluentes domésticos, industriais, que com certeza, quer dizer, estão afetando aí a vida marinha, né?
Sim, a vida marinha também é comprometida com um aporte de esgoto direto, né? Muitas vezes os esgotos são lançados diretamente sem nenhum tratamento nos mares, né? Assim, e aí a gente vê vários efeitos relacionados à exposição crônica de organismos marinhos.
Bom, o programa Ambiente ao Meio está conversando com a professora Cassiana Montagner. Professora, agora a última questão é mais no sentido de perspectivas, né? Quer dizer, aonde temos que avançar, seja na pesquisa, seja na política pública, e deixar um contato aí para os ouvintes também que queiram conhecer mais o trabalho desenvolvido aí pelo Laboratório de Química Ambiental da Unicamp.
Eu aproveito para agradecer. Eu acho que essa linha de pesquisas que a gente desenvolve aqui, ela tem diversas vertentes e todas elas têm que serem desenvolvidas e avançadas juntas. E isso está relacionado tanto ao aspecto químico e analítico, a capacidade analítica de se estudar esses compostos, a presença desses compostos, ao avanço nas tecnologias de tratamento que são passíveis de serem aplicadas no Brasil, considerando a nossa diversidade aí a nível nacional. Ao mesmo tempo, as políticas públicas têm que caminhar e começar a discutir questões de contaminação mais sutis, como essas que já existem. A educação ambiental é um fator importante para que a gente cuide das futuras gerações com a preocupação com relação ao ambiente. Enfim, são diferentes aspectos, e todos relacionados a essa grande temática, que caminham, estão caminhando juntos e que podem trazer aí, talvez, frutos para as próximas gerações aí com uma qualidade de água um pouquinho mais segura do ponto de vista de exposição, né? O nosso laboratório trabalha nessa área já tem cerca de 15 anos. Para quem quiser conhecer um pouquinho mais sobre os nossos projetos, pode acessar a nossa página, que é o lqa.iqm.unicamp.br. E, bom, fiquem à vontade para me escreverem ou mandarem um e-mail para a gente poder conversar e tirar algumas dúvidas aí que ainda surjam. Eu estou à disposição.
Muito obrigado, professora.
Imagina, obrigada a você.
Programa Ambiente ao Meio de hoje conversou com a professora Cassiana Montagner, que é do Departamento de Química Analítica do Instituto de Química da Unicamp e coordenadora do Laboratório de Química Ambiental da mesma universidade.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.